Olá, esse é mais um Apostila com Vida. Meu nome é Jorge Cruz e a gente, na cobertura da Mostra Tiradentes São Paulo, a gente recebe hoje a produtora de Kevin, que está na Mostra Aurora desse ano, a Luana Melgaço. Queria agradecer ter aceitado o convite. Vai ser uma conversa diferente do que a gente está acostumado a fazer, que a gente vai falar mais sobre produção. E quem acompanha cinema brasileiro dos últimos anos está acostumado a ler seu nome também, em várias produções, na apostila de cinema mesmo. No ano passado a gente reassistiu Jirimunho, já no contexto de pandemia, por conta do lançamento de Querência, a gente fez uma revisitação a essa obra do Alberto Natan. Então a gente vai falar um pouco sobre sua trajetória, sobre o Kevin diretamente, mas eu queria que você começasse, Luana, falando sobre a sua trajetória. Você veio da comunicação, mas você é produtora audiovisual desde 2005, né? Então você tem quase 20 anos de experiência na área. E eu queria que você falasse sobre a sua trajetória e também sobre a importância das junções de nomes, né? Você faz parte da teia, né? O nome já diz, né? a importância dessas conexões dentro do cinema brasileiro e como que essas uniões foram se fazendo ao longo da sua trajetória até a gente chegar aqui no lançamento do Kevin.
Então, Jorge, obrigada pelo convite, muito feliz de estar aqui com vocês. Gosto muito de falar dos filmes que eu faço e de falar sobre produção, que eu acho que muitas vezes é um lugar misterioso, né, do cinema, porque assim, a gente se discute muito a criação e a produção fica de lado, parece que as coisas brotam nos filmes e não é bem assim. Eu estudei comunicação e eu fiz rádio e TV. Naquela época, alguns dos meus colegas já são hoje, né, 20 anos depois, parceiros de trabalho, né? E aí eu dou um destaque para a Clarissa, que é minha sócia, né, e a gente estudou junto, então acho que ali começou as primeiras redes, né? Eu costumo dizer que eu comecei a produzir em 2005, porque eu acho que ele foi um marco que eu passei a me dedicar quase que exclusivamente ao cinema, mas as minhas primeiras experiências foram já na época da faculdade, que eu acho que dentre os trabalhos que a gente fazia, eu sempre ia para o lado mais logístico, mais de organização. Então, ali começou a delinear o meu perfil. E aí, depois, eu trabalhei muito com institucional, com programa para televisão. E aí, eu quando eu formei, eu fui trabalhar com o Alberto Raton. Eu fui estagiária num filme dele, né, que foi a minha primeira experiência mesmo com cinema, meu primeiro set, primeiro tudo. Mas naquela época eram poucas as produções que estavam acontecendo, não existia ali uma continuidade, né? Poucas pessoas estavam de fato trabalhando e dedicando, tinham condições, poucos projetos eram aprovados. Então, ali de 2000 até 2005, não apareceram para mim outras oportunidades para trabalhar em outros filmes. Então, eu fui seguindo uma vida paralela no audiovisual, mas também muito como produtora, mas muito mais institucional ou coisas corporativas ou muito por aí. Em 2005, eu voltei a trabalhar num filme do Alberto Raton, que foi o Batismo de Sangue, e eu fui coordenadora de produção. Então, foi meu primeiro grande filme já como uma profissional, não mais como uma estagiária. E depois que terminou o Batismo de Sangue, eu fui trabalhar com Clarissa e Alberto Marins, Clarissa Campolina e Alberto Marins, no Trecho, na Teia. Então, foi ali que... E aí, depois do Trecho, a gente já vivia uma outra época, porque já tinha alguns incentivos, já tinha incentivos locais, estaduais, a Lei Rouanet, né? Tinha alguns prêmios, tinha prêmios do Ministério da Cultura. Então, nessa época, eu acabei produzindo muito, trabalhando sempre em vários projetos, mas de uma forma meio livre, um pouco na Teia, um pouco na Quimera, que eu sempre voltava, na Camisa Listrada, né? Comecei a trabalhar com o Marquinhos Pimentel nessa época também. Então foi tendo ali uma continuidade de trabalho, mas eu estava sempre ali muito ligada a uma parte mais concentrada, logística, né? Um contrato de trabalho, tinha um dia para começar, um dia para terminar, e eu não participava de todo o processo. E foi com o Jirimunho que eu mudei um pouco a chave da minha participação quando eu passei a. Eu entrei no projeto quando ele ainda era uma semente, quando ele era uma ideia, né? E aí comecei a dedicar não só numa parte da filmagem, mas também no desenvolvimento e na filmagem, e depois também nas estratégias de lançamento, né? E aí é um trabalho que não termina, né? Assim, quando você é a produtora do filme, a sua responsabilidade com ele existe por toda a vida dele, né? Então, essa que foi a minha meu início de trajetória. E aí, assim, chegou uma época que eu era muito livre, trabalhava com muitas pessoas, isso foi muito importante, eu acho, para minha formação. Mas depois eu fiquei um pouco muito ligada aos projetos da Teia, né? Então fiz parte ali do grupo num momento específico, mas foi quando também eu, Clarice e Marília montamos a Navilhana, porque a gente precisava de fato ter uma empresa que respondesse pelos projetos, que fosse pontuada na Ancine. Então, e isso também, o Girimundo foi parte importante desse processo. E aí depois a Teia foi se desfazendo de alguma forma, né? Porque cada realizador começou a ficar envolvido com as suas próprias empresas, e hoje eu estou bem dedicada à Navilhana, com os projetos da Navilhana, mas também fazendo muitas outras parcerias, e o Kevin é uma dessas, né? Que é uma parceria com a Vaca Amarela e com a Bucaia.
Eu vou até me consertar, acho que eu falei, vinculei o Girimum ao Verso Raton, que são dois Elvestres da sua vida, né? É o Elvestre Marins.
É isso.
E a gente, com certeza, a gente estava ocupando o mesmo espaço ali na Premiere, na, do Festival do Rio, do Girimum, que ficou muito marcado, porque teve uma falta de luz, teve que recomeçar o filme.
Foi.
Eu estava nessa sessão,
Você estava? E assim,
estava lá.
essa foi uma sessão tão marcante na minha vida, porque você lembra, assim, o Cine Odeon lotado de gente. A gente fez um trabalho incrível de levar as pessoas para assistir o filme. O Festival do Rio é sempre muito concorrido, muitos filmes, e acabou a luz no meio, assim, enfim.
Sabia por quanto tempo, né? Quer dizer, se ia demorar
É,
meia
acabou a
hora,
luz
duas horas.
na cidade. Enfim, foi marcante.
Mas foi incrível, voltou depois, deu tudo certo. Mas aí você monta, né? Você, a Luan, a Clarissa Campolina, que monta o Kevin e a Marília Rocha, vocês montam a Navilhana, fica também a indicação, né? A Marília Rocha, uma das direções dela, A Cidade Onde Envelheço, está no catálogo da Netflix nesse momento, então. É mais uma oportunidade de assistir um destaque do cinema nacional. E você fica na produção. Antes de a gente entrar no Kevin, eu queria fazer uma pergunta mais diretamente a você: se você nunca teve essa vontade de também dirigir, também fazer trabalhos como diretora, ou se o que te interessa mesmo, o que te faz bem é ficar mesmo nessa parte administrativa, mais burocrática da produção, ou se essa veia mais artística nunca te despertou nesse caminho?
Olha, eu não, até hoje não surgiu a vontade de dirigir. Eu sei que tem vários produtores que dirigem e tem vários diretores que são também produtores dos seus próprios projetos ou produtores de outros trabalhos. Não me deu essa vontade. E eu acho que a veia criativa eu acabo exercitando na medida do possível na produção. Eu sou uma produtora que tento dialogar muito com a direção, mas eu reservo espaços também para cada função, né? Eu acho que eu me dediquei muito à produção e ali eu encontro a minha utilidade, o meu talento, e eu gosto de dedicar ele. Então, na medida do possível, eu gosto de trabalhar de um jeito muito aberto, com muita troca, mas guardo para mim esse lugar da produção, por enquanto, né? Pode ser que isso mude em algum momento.
Bom, e falando então diretamente sobre o Kevin, queria que você falasse como que você chegou ao projeto, né? Porque é um projeto de vida da Joana, né? Ela se coloca como ferramenta da narrativa, então também ela, imagino que seja algo que esteja na cabeça dela há muito tempo. Queria que saber como que ela chegou em vocês, ou você chegou nela, como que você entrou de vez no projeto do filme.
Então, a Joana já é uma amiga há muito tempo, é casada com o Gustavo, que é meu colega de faculdade, então também veio desse núcleo da faculdade, assim, as relações. E a gente já tinha, ela com Clarissa, já tinha feito alguns trabalhos juntas, então a gente circulava ali no mesmo lugar. Eu tive uma participação pequena no Morada, quando ela filmou o Morada. Quem estava produzindo era a Débora, que também era uma amiga que precisou se ausentar uma época, então eu ajudei em algum momento. E aí, quando ela estava muito dedicada ao projeto, assim, bem no início ainda, mas ela já estava escrevendo um argumento, um roteiro, ela estava trabalhando na época com o André, Novaes, e ela me procurou. E eu fiquei super envolvida, assim, pela proposta dela, por conhecer a Joana e toda o jeito dela muito expansivo, né? E eu via muito ela naquele projeto. É interessante, assim, porque me atrai muito projetos que têm algo muito íntimo com quem está criando, né? Assim, eu não sou a produtora que propõe. Existem muitos produtores que trazem roteiros, que buscam livros, que buscam adaptações. Eu não, eu sou muito movida pelo desejo dos outros. Mas para mim é muito importante ver o tanto que aquilo é fundamental na vida da pessoa, sabe? Que tem algo ali que ela precisa filmar aquilo. E eu acho que foi isso que me atraiu no projeto. Como ela, né, já falou em várias entrevistas que ela deu, era um projeto bem diferente, porque a princípio ela imaginava que a Kevin estivesse vindo ao Brasil, a Kevin já tinha uma filha, e só que ao longo do processo da gente tentar captar, da gente tentar recurso, tanto a vida da Joana quanto a vida da Kevin foram mudando muito. E aí a gente foi adaptando o projeto até chegar, né, no que o filme então foi um pouco por aí, e foi uma parceria muito legal, assim, porque de muita troca, né, assim, a Joana confiou muito em mim como produtora, mas também de alguma forma dividiu comigo essa função, também buscando recurso, também imaginando o projeto, colocando a mão na massa numa parte prática e burocrática do processo, e eu acho que eu também pude ajudá-la muito com as questões artísticas, criativas, né? Inclusive, eu fui nas duas filmagens da Uganda, e ela falou: eu quero que você esteja lá para a gente conversar, mais do que para produzir, para resolver coisas, é fundamental que você esteja lá para trocar ideia, porque era tudo muito surpreendente, a gente não sabia o que encontrar exatamente naquele universo, né? Nessas viagens, tínhamos todo um planejamento, mas que dependia muito também da Kevin entrar no filme, entrar e ter desejo de fazer algumas coisas. Então tinha uma vontade, mas que ela foi colocada à prova muito durante o processo. Então, eu acho que eu pude ajudá-la muito nessas conversas, da gente assistir o material junto, discutir o que fazer, e isso foi muito legal, assim. Fico muito feliz dessa participação minha no Kevin.
Eu ia perguntar justamente, uma das perguntas era se você chegou a viajar, né, para Uganda durante a produção, e porque assim, tem gente, né, que não está familiarizado e não e também tem curiosidade de saber como que funciona a produção. Além da produção, você também estava na produção executiva. Então, eu queria que você falasse um pouco das dinâmicas e, por um outro lado, a sua conexão com o filme, né? O Kevin é um filme que traz muitas questões ligadas ao feminino, à maternidade. Então, eu queria que você dividisse, se você quisesse, conosco, como que ele também tocou você pessoalmente, né? E além de ser um documentário que vocês estavam ali sem saber muito, tinha uma ideia de roteiro ali, mas era muito em cima do que estava acontecendo. Eu queria que você falasse como que foi a experiência de participar ali da produção diretamente. E como que funciona essa dinâmica para quem não está familiarizado com essas etapas da produção, como que em que momento os seus trabalhos, os múltiplos trabalhos, né, que cinema nacional demanda que a gente tenha várias funções
Total.
dentro de um mesmo projeto. Então, como que funciona essa dinâmica e como que foi essa sua vinculação até sentimental com a obra que É quase inescapável.
Sim,
de ter.
Eu dei muita aula, muita oficina de produção, então eu tento dizer, explicar a produção no sentido de que cada obra ela exige uma configuração para que ela aconteça. Né? E isso vai depender tanto da narrativa quanto do recurso que você tem. Então, eu posso dizer assim que a minha atuação nos filmes depende muito de cada situação. Né? Então, tem projetos que são maiores, que são mais estruturados, que têm mais dinheiro, que eu, por exemplo, faço essa gestão mais ampla, que é pensar a estratégia do projeto como um todo, mas eu não faço, por exemplo, a executiva, que é a administração financeira propriamente dita, ou a direção de produção, que é a administração logística, assim, de um jeito mais superficial, mas para que as pessoas entendam. No Kevin, eu fiz a produção geral, né, esse pensamento do filme, também a produção executiva, que é cuidar de cada conta, de cada pagamento, de cada contrato, com ajuda, claro, mas essa era a minha responsabilidade. E quando eu fui para a primeira, porque a gente fez duas viagens no Kevin, a nossa primeira viagem, eu também fiz a direção de produção, que era pensar a logística, o cotidiano, o que fazer cada dia, o transporte, a comida, tudo, né? Tudo ali, o equipamento, então essa parte mais logística. Para mim é muito difícil estar envolvida nessa parte logística, porque quando você está muito preso num set, você não tem tempo de cuidar de todas as outras coisas que estão acontecendo ao mesmo tempo. Então, os meus filmes, eu tenho um filme que está em distribuição, tem um filme que está em planejamento, que está em desenvolvimento, outro que está filmando, então eu sou uma pessoa muito mais de escritório, porque eu preciso estar coordenando tudo ao mesmo tempo, né? Então, basicamente, eu trabalho no escritório, eu não trabalho no set. Mas a Joana me envolveu muito, ela é muito envolvente, muito sedutora, e me levou para essas viagens. E eu vou te dizer que dali eu fiz de tudo nessas viagens, assim. Tanto a primeira, que a gente foi com muito pouco recurso, então a gente alugou uma casa e eu cuidava tanto da administração da casa, da comida, eu ia no mercado, comprava comida, eu cozinhava junto com a Cris, que é a fotógrafa, a gente cozinhava junta. Então, além de ter as funções no filme, a gente cuidava dessa parte. E foi muito, muito intenso. Na segunda etapa, a gente já tinha ganhado o fundo setorial. E aí a gente conseguiu ter um pouco mais de conforto, ficamos num hotel, e eu e a Joana convidamos a Vanessa Santos para fazer a direção de produção, e ela cuidou dessa parte logística. E aí eu pude estar mais livre, sem pensar ali tanto no dia a dia. Agora, eu tenho uma conexão muito forte com o Kevin, assim, para mim bate muito forte o filme, porque eu sinto que tem ali questões que passam pela vida das mulheres, e muitas delas passam pela minha vida também, né? E ser amiga da Joana, além de ter uma relação profissional, também me comove muito, né? Ter conhecido a Kevin foi um aprendizado, porque ela é uma mulher muito forte, que tem muito a dizer, né? Tem muita opinião e tal. Então, em todos os sentidos, eu acho que eu aprendi muito nesse processo, né? Desvendar outro continente, outras realidades, e ao mesmo tempo sentir que, como pessoas, temos tantas coisas em comum, mesmo como mulheres, principalmente, mesmo estando em lugares tão distintos, né? A gente aqui no Brasil, ela na Uganda, que as nossas questões são tão compartilhadas e são tão íntimas, muitas vezes sendo tão diferentes também, sabe? Com realidades muito diferentes. Então, me toca muito esse filme. E eu fiquei muito satisfeita depois da exibição na Mostra, o tanto que outras mulheres me procuraram para falar também das questões que elas se reconheceram reconheceram de si próprias nesse filme. Eu acho que isso foi muito incrível, assim, foi meio catártico depois das primeiras exibições, né, que foram em janeiro. O tanto que essas conversas com outras mulheres, o tanto que isso rendeu, sabe? Eu acho que foi muito importante, assim. É um filme que com certeza marcou, assim, de alguma forma a minha trajetória.
E dentro da sua trajetória, né, por conta da sua experiência, você já participou de vários encontros de coprodução, né, as feiras, né, que são fundamentais também nos festivais. Você participou já em Roterdã, no Bafis, em Buenos Aires, na Argentina. E aí são duas perguntas, né? Primeiro, eu queria que você falasse sobre a produção brasileira, né, ao longo desses últimos anos, né, desde que você se profissionalizou, se houve alguma mudança na receptividade, se mudou e já se tornou a se alterar agora, e a falta que a ausência dos festivais presenciais provoca o impacto dentro dessa rede de produção, né? A gente fala muito das exibições do filme, e isso os festivais conseguiram se adequar bem, né? Os festivais estão acontecendo, mas esses encontros para discutir produção, principalmente para fazer esse networking relacionado a coproduções possíveis, o impacto, né, da pandemia, eu acredito que seja mais forte. Eu queria que você falasse sobre a visão, né, sobre o nosso cinema nos últimos anos e também sobre esse impacto da ausência dos festivais presenciais.
Olha, eu tive a sorte de me formar enquanto produtora ao mesmo tempo que as leis de incentivo e os fundos, e principalmente o fundo setorial e as políticas públicas foram sendo aprofundadas, né? E isso eu vi também um renascimento de uma diversidade da produção. Acho que o cinema brasileiro sempre foi muito potente, com características diferentes ao longo da sua existência, mas a gente pode dizer desses últimos 20 anos em que a gente foi vendo novos agentes entrando na produção, novas histórias, né? E vendo ali uma semente de uma indústria, né? Não podemos dizer ainda que é uma indústria completa, formada, mas era uma indústria em formação e muito potente, com muita possibilidade, né? E vendo também a aproximação do público, né? Quem acompanha, por exemplo, a Mostra de Tiradentes ao longo desses anos todos, ver como o público foi aproximando, foi aumentando, foi né, assim, se transformando e crescendo ao longo desse tempo. Né, a gente teve a lei da TV a cabo ali 2012, 2013 em diante, em que os filmes e séries brasileiras passaram a ser produzidos e exibidos em TV, e deixou de ser estranho o cinema brasileiro para muitos brasileiros, passou a ser parte da vida das pessoas. Então, isso foi muito incrível, e hoje estamos vivendo um momento muito difícil ainda, a gente está ainda produzindo, porque é resultado de anos anteriores, mas a gente vê ali uma possibilidade de estagnação, né? Ou de que essa produção se reduza, que essa indústria comece a retroceder de um caminho que estava sendo muito legal, muito interessante para o Brasil como cultura e como mercado também. Os festivais presenciais, eu acho que eles estão fazendo falta para toda essa rede. Eu tenho participado de encontros online para coprodução, mas não é a mesma coisa, assim, é mais difícil. Eu acho também que tem uma coisa da nossa instabilidade política, num geral, e isso refletindo muito fortemente na política pública voltada para o cinema, a gente está deixando de ser um país desejado e confiável para se fazer negócio. Não temos como entrar com dinheiro mais, como a gente tinha antes, né? A gente tinha onde buscar recursos para entrar em projetos de outros países, e não temos como garantir para os outros países que os nossos projetos serão financiados aqui, né? Porque quando eu tenho um sócio na França, primeiro eu tenho que ter um recurso aqui para que depois ele complemente esse recurso. E hoje a gente tem muita dificuldade em garantir aos outros países de que a gente vai conseguir a nossa parte aqui. Então, está tudo muito sensível e a pandemia, com certeza, só piora esse cenário. E eu acho assim, que a falta da presença dos festivais, ela também faz diferença para a criação, né? Porque muitos filmes surgem com o encontro de diretores e diretoras nos festivais, porque um assiste o filme do outro, e aí tem a ver, e aí convida para uma participação, ou um monta o filme do outro, ou fotografa o filme do outro. Então, todo esse encontro sempre foi muito rico, né, para a nossa indústria, para a nossa criação. Acho que conhecer outras pessoas, né? Eu também sou procurada para produzir outros filmes, para trocar com outros produtores. Agora, enquanto isso, a gente vai ativando outras redes na medida do possível. O lançamento do Kevin nessa plataforma online, eu te digo que eu e Joana tivemos muita dificuldade no início em lidar com isso. E a gente, né, refletiu se valia a pena seguir, né, com uma premiere não presencial, mas a gente conversou e entendeu que o filme estava na hora dele ir para o mundo. Assim, ela já está envolvida no Kevin desde 2012, era muito tempo guardando aquilo para ela, sendo ela a protagonista, sendo ela a diretora. Então, acho que precisava que a gente cumprisse essa etapa para ela também seguir com outros projetos da vida dela, né? E foi surpreendente a resposta do público. Então, teve esse lado que foi muito bom, né? Eu acho que eu não posso dizer que é tudo ruim. Foi muito legal o filme ter sido visto em todo o Brasil, por espectadores de todos os lugares. Então, isso acabou sendo... Eu acho que para a carreira da Joana também vai ser legal, sabe? Ela vai colher os frutos disso, de alguma forma.
Para a gente ir caminhando para o final, eu ia falar de uma outra ponta, né, da produção audiovisual, que também o Kevin traz um agente muito importante, que é o da distribuição. Né? O Kevin tem distribuição da Embaúba, que nos últimos anos, né, a gente até na apostila tem um marcador próprio, porque assim, muitos filmes tem um grupo ali que faz essa ponte entre as produções ali a partir da distribuição da Embaúba, que é impressionante. Acho que é muito difícil a gente não ver um filme que não seja espetacular, que seja distribuído ou coproduzido por eles. Eu queria que você falasse sobre essa parceria, né? em que momento que ela chega e como é ter o peso da Embaúba hoje na indústria audiovisual também brasileira.
Olha, eu acho incrível que a gente tenha atores diversos na distribuição. A gente também, há um tempo atrás, sei lá, 10 anos atrás, a gente tinha pouquíssimas distribuidoras, os filmes menores, não autorais, assim, de realizadores que estavam fora do foco, né, da fama, de ter sido, né, já ter realizado os filmes anteriores bem-sucedidos, não tinha espaço, né? Foi quando surgiu a Vitrine, alguns dos nossos filmes também foram distribuídos para a Vitrine desde ali do início, mas faltava, de alguma forma, outros distribuidores que também se interessassem pelo cinema autoral, cinema arriscado, né, um cinema que não... o sucesso dele não está dimensionado na quantidade de pessoas no público pagante, né? Aquela lista que vai para a Ancine, que sai dos cinemas e vai para a Ancine, né? Então, que pudesse ver os filmes com trajetórias diferenciadas para o cinema. E a Embaúba veio num lugar, né, de um buraco que tinha. E eu acho que o Daniel está fazendo muito bem esse trabalho. A gente, quando vem um filme distribuído pela Embaúba, a gente já sabe que vai vir algo muito bom. Eu já sou também amiga do Dani há muitos anos, né? A gente muito próximo. Mas eu tinha já vários outros filmes com a Vitrine, com a Olhar de Cinema, que é outra galera muito massa também. E aí eu estava esperando uma oportunidade para trabalhar com o Daniel, E quando o Kevin estava quase pronto, a gente inscreveu, queria inscrever no BH nas telas, porque teve um edital para distribuição. E foi aqui um edital de Belo Horizonte. E podia inscrever filmes para captar recursos para distribuir. E aí foi nesse momento que eu falei: Dani, eu tô com esse filme, eu tenho certeza que você vai gostar, tá quase pronto, não tá pronto, mas a gente já pode mandar, porque pelas regras do edital a gente pode mandar. Topa entrar? E aí ele assistiu, gostou, entrou, e aí estamos aí fazendo planos, tentando entender o que que a gente vai fazer com pandemia, sem pandemia, né? No caso das salas de cinema voltarem a funcionar ou das salas de cinema não voltarem, por um tempo mais expandido, mas fazendo plano já para o filme. E é muito bom essa parceria, é muito bom ter alguém para discutir as estratégias do filme a partir da distribuição, né? Isso vem com uma força assim para a gente e traz muita segurança ter esse diálogo. Isso é fundamental. Fico muito feliz de ter esse selo lá no nosso filme.
Para a gente finalizar, né, eu queria fazer como pergunta final, como você se sente levando um projeto, né, uma produção sua, um projeto que você está envolvida para a Mostra Tiradentes, principalmente na Mostra Aurora, que é fundamental para uma renovação do cinema, né, quer dizer, é um recorte que são realizadores com poucas obras ainda, né, na estrada, então tem esse diferencial da gente descobrir novos nomes, e a Joana com certeza é um nome que veio para ficar, e deixasse um recado final, algo que a gente não conseguiu alcançar aqui nas perguntas, para quem está assistindo, já agradecendo pela pequena aula sobre produção que a gente pôde ter aqui, mas queria que você falasse desse sentimento sobre a Mostra Tiradentes e deixasse um recado final para quem está assistindo aí a nossa entrevista.
Olha, a mostra, ela tem uma força de formação de mais de uma geração, né, no cinema. Então, aqui em Minas, especificamente, eu acho que todo mundo pode dizer que se formou indo para a Mostra de Tiradentes, né, e conhecendo ali o trabalho de realizadores do Brasil inteiro, né? Uma mostra que sempre teve uma dedicação com a curadoria, que a gente precisa valorizar muito. Então, quando a gente termina um filme, normalmente a gente pensa: para onde esse filme deve ir, né? Qual é o lugar dele? E eu e Joana imediatamente pensamos que seria um lugar para o Kevin. E a gente inscreveu e ficou torcendo pela seleção, e quando ela veio para a Mostra Aurora, nos trouxe muita alegria, mesmo porque vem como um selo, vem como uma possibilidade de chegar ao público, né? Eu agradeci muito. Eu lembro, logo após a exibição, mandei mensagem para Raquel, para Fernanda, para a equipe da Universo, porque nesse contexto tão difícil, né, tão adverso, elas fizeram uma movimentação para que essa mostra acontecesse com a melhor possível, né, com o melhor jeito que chegasse para as pessoas. Eu acho que esse trabalho a gente tem que valorizar. Então, me alegra sempre estar por ali, né, na mostra. Faz parte, de fato, da minha formação como produtora. E eu queria agradecer a oportunidade de vir cá falar sobre produção. Eu sou uma militante, sobre falar de produção. Eu acho que a gente precisa abrir esse lugar para as pessoas, entender o que que a gente faz, né? E logo hoje, que a gente também vive um momento complexo de leis, de fundos, de financiamento, de distribuição, precisamos de produtores formados para que levem adiante, tenham gás, energia, para levar adiante, os projetos artísticos de forma muito, prática, de forma, assim, militante mesmo, para que os projetos aconteçam. Então, acho que a gente faz diferença nesse mercado. Somos muitas vezes, não somos ouvidos, porque acho que sim, tem um interesse muito forte pela criação, e eu acho que isso é incrível, porque a gente quer mesmo conhecer o artista. mas somos os nós produtores também somos artistas, também temos muito para falar. E fico feliz que vocês tenham aberto esse espaço para que a gente possa falar do, né, do que é o trabalho da produção.
Agradeço pelas suas palavras. Queria estender os elogios da Universo Produção também com parte da apostila. Realmente, eles conseguiram fazer um evento, não apenas na logística ali do online, mas também no trato, acredito que com os realizadores e com as equipes tenha sido o mesmo do que com a imprensa, de não ter dia, não ter hora. Foi uma experiência, assim, como se a gente estivesse mesmo lá. Eles conseguiram transportar essa questão do pessoal também para o online. Então, queria agradecer. A gente está chegando na reta final da cobertura da nossa Mostra Tiradentes. É a nossa penúltima entrevista. A gente lança no último dia a entrevista com as diretoras do Abjetas 288, que venceu a Mostra Foco. Queria agradecer a Luana Melgaço pela entrevista sobre produção. Ela que é produtora executiva, experiente, produziu o Kevin, um dos destaques da Mostra Aurora desse ano. Então, se você está assistindo pelo YouTube, se inscreve no canal, ativa a notificação. Se você está ouvindo por podcast, acompanha o nosso feed, segue a gente nos agregadores, que a gente sempre lança as entrevistas, tanto em áudio quanto em vídeo. Então, é isso. Esse foi mais uma Apostila Convida. Muito obrigado.